Olá, sou Francisco. Vindo ao podcast Nine Nat Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Um Naturalista no Antropoceno, Mauro Galletti combina autobiografia científica, divulgação de ecologia e reflexão sobre conservação para examinar um planeta em que a atividade humana altera habitats, espécies e processos evolutivos. Biólogo e ecólogo da conservação, o autor parte de sua formação e de experiências de campo, em lugares como Galápagos, Bahamas e Bornéu, sem transformar o livro em simples relato de viagem. As vivências funcionam como ponto de entrada para questões maiores extinções, perda de fauna, funcionamento das florestas e responsabilidade humana diante da biodiversidade. O eixo conceitual é o antropoceno, entendido como a era em que os efeitos humanos alcançam escala planetária. Com linguagem acessível e tom por vezes bem-humorado, Galletti aproxima o leitor de temas normalmente restritos à literatura acadêmica. A segunda edição mantém uma proposta relevante para o debate ambiental brasileiro, mostrar que conservar não significa apenas preservar paisagens verdes, mas sustentar as relações ecológicas que tornam essas paisagens vivas e capazes de persistir. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. Antropoceno como chave para interpretar a crise ecológica atual, o livro organiza suas reflexões em torno do antropoceno, expressão usada para descrever a intensidade com que sociedades humanas passaram a modificar os sistemas terrestres. Galletti trata essa ideia menos como uma etiqueta geológica isolada e mais como uma lente para observar consequências concretas da ocupação, da exploração de recursos, da poluição, das mudanças climáticas e da eliminação de espécies. A relevância do conceito está em afastar a noção confortável de que a natureza existe separada da história humana. Mesmo áreas remotas podem carregar efeitos de decisões tomadas em centros urbanos, mercados globais e políticas territoriais distantes. Ao relacionar transformações presentes com grandes extinções do passado, o autor oferece escala temporal ao problema perdas biológicas, não são apenas eventos locais ou passageiros, pois podem reorganizar ecossistemas por períodos muito longos. Essa abordagem também evita reduzir a conservação a gestos individuais desconectados de estruturas sociais. Se a ação humana se tornou uma força planetária, respostas adequadas envolvem escolhas coletivas sobre o uso da terra, proteção de habitats, pesquisa científica e manejo da biodiversidade. O antropoceno aparece, portanto, como diagnóstico crítico, mas também como exigência de responsabilidade. Reconhecer o alcance da intervenção humana é condição para avaliar seus custos ecológicos e limitar danos futuros. Em segundo lugar, defaunação revela que uma floresta verde pode estar ecologicamente empobrecida. Uma contribuição central do livro é chamar atenção para a defaunação, isto é, a redução ou desaparecimento de populações animais em um ambiente. Galletti mostra por que a aparência de uma floresta pode enganar uma paisagem ainda coberta por árvores, não é necessariamente um ecossistema plenamente funcional. Mamíferos, aves e outros animais participam de processos como dispersão de sementes, predação, herbivoria e controle de populações, quando esses organismos são removidos pela caça, pela fragmentação do habitat ou por outras pressões humanas. A vegetação remanescente pode manter uma imagem externa de integridade enquanto perde interações decisivas. O argumento tem valor prático para a conservação. Medir apenas a área florestal protegida deixa de fora a qualidade ecológica dessa área e a condição de sua fauna. Uma unidade de conservação, por exemplo, não cumpre automaticamente sua função se espécies-chave desapareceram ou se tornaram raras demais para desempenhar seus papéis. A defaunação também amplia o horizonte da crise da biodiversidade, pois evidencia extinções funcionais antes da extinção total. Uma espécie pode sobreviver em números insuficientes para influenciar o ecossistema. Assim, o livro defende uma leitura dinâmica da natureza, centrada nas relações entre organismos e não somente na contagem de espécies ou na manutenção da cobertura vegetal. Em terceiro lugar, megafauna extinta e frutos atuais expõem vínculos evolutivos interrompidos. Galletti explora as consequências evolutivas das perdas de grandes animais, destacando que muitas plantas e frutos foram moldados em contextos ecológicos diferentes dos atuais. A referência a frutos associados à megafauna extinta ajuda a tornar visível um problema frequentemente abstrato. A evolução produz relações entre plantas e animais que podem persistir como marcas do passado, mesmo depois que um dos parceiros desaparece. Grandes vertebrados não são apenas consumidores ocasionais de frutos. Em muitos casos, podem transportar sementes por distâncias relevantes, influenciar onde novas plantas germinam e conectar áreas da paisagem. Sua ausência tende a alterar quais sementes são dispersas e quais características vegetais são favorecidas ao longo do tempo. O ponto não é afirmar que toda planta depende de um único animal, mas reconhecer que a perda de grandes dispersores modifica redes ecológicas e pode gerar efeitos graduais, difíceis de detectar em observações breves. Essa discussão desloca a conservação do foco exclusivo em espécies carismáticas para os processos que elas sustentam. Proteger animais de grande porte importa também porque eles participam da regeneração e da composição futura das florestas, ao aproximar extinção, ecologia e evolução. O livro esclarece que danos causados hoje não se encerram no presente. Podem restringir possibilidades biológicas e ecológicas das próximas gerações. Em quarto lugar, experiência de campo transforma ciência ecológica em reflexão acessível. A estrutura híbrida de um naturalista no antropoceno diferencia a obra de um manual convencional de ecologia. As viagens de pesquisa e a trajetória de formação de Galete fornecem uma perspectiva situada sobre como se constrói conhecimento em biologia da conservação. Galápagos. Bahamas e Bornéu não aparecem apenas como cenários exóticos, mas como referências para pensar a diversidade biológica. Investigação de campo e contrastes entre diferentes contextos naturais. Ao usar episódios pessoais para introduzir questões científicas, o autor reduz a distância entre o trabalho de pesquisa e leitores sem formação especializada. Essa escolha é especialmente importante em temas ambientais, nos quais dados e conceitos podem parecer impessoais quando apresentados sem contexto. A dimensão autobiográfica também evidencia que a ciência depende de observação persistente, colaboração, incertezas e contato direto com organismos e paisagens, e não só de conclusões prontas. Ainda assim, o livro não se limita à memória profissional. O relato sustenta uma discussão sobre como olhar para a natureza em um mundo modificado por humanos. A combinação de clareza, humor e rigor busca tornar temas complexos legíveis sem ocultar sua gravidade. Para estudantes, esse formato oferece uma imagem mais concreta da carreira científica. Para o público geral, oferece ferramentas para interpretar notícias e debates sobre biodiversidade com maior atenção aos mecanismos ecológicos envolvidos. Por último, conservar significa coabitar e manter processos, não apenas evitar perdas visíveis. A reflexão de Galete sobre sobrevivência no antropoceno não se apoia na ideia de uma natureza intocada que pudesse simplesmente ser restaurada em toda parte. O livro parte de um mundo já profundamente transformado e propõe examinar como humanos podem compreender, proteger e coabitar com a biodiversidade remanescente. Essa formulação exige abandonar dois reducionismos, o de tratar a conservação como obstáculo externo à vida social e o de imaginar que desenvolvimento material dispensa os sistemas naturais. A dependência humana da teia da vida envolve alimentos, água, regulação ambiental e a estabilidade dos processos que mantêm paisagens produtivas e habitáveis. Por isso, respeitar dinâmicas ecológicas implica considerar efeitos de longo prazo nas decisões sobre território e recursos. A obra também sugere que respostas responsáveis precisam ser informadas por ciência, sem que a ciência seja apresentada como solução automática ou isolada. Conhecer espécies, interações e impactos permite formular políticas e manejos mais adequados, mas sua aplicação depende de prioridades públicas e sociais. O mérito da abordagem é conectar conhecimento ecológico a uma questão ética e política que formas de presença humana são compatíveis com a continuidade de outros seres vivos. Em vez de oferecer receitas simples, o livro torna mais nítida a escala do desafio e reforça que conservar é preservar condições de funcionamento, renovação e diversidade dos ecossistemas. Em conclusão, um naturalista no antropoceno interessa especialmente a estudante de biologia, ecologia e áreas ambientais, mas seu alcance não se limita a esse público. leitores interessados em conservação e evolução. Mudanças ambientais e divulgação científica encontram uma introdução consistente a problemas que afetam florestas tropicais e outros ecossistemas. Gestores, educadores e comunicadores também podem aproveitar o livro como apoio para discutir por que indicadores superficiais, como a simples presença de vegetação, não bastam para avaliar a saúde de uma paisagem. Seu benefício intelectual está em fornecer vocabulário e conexões úteis entre antropoceno, defaunação, extinção funcional, dispersão de sementes e processos evolutivos. Em termos práticos, a leitura ajuda a qualificar perguntas sobre proteção de áreas naturais, caça, fragmentação e manejo da fauna, sem prometer soluções fáceis para problemas complexos. A obra se destaca entre livros de divulgação ambiental por unir a experiência de um pesquisador de campo à explicação acessível de mecanismos ecológicos. Não é uma síntese enciclopédica da crise climática, nem um tratado técnico voltado somente a especialistas. Sua particularidade está em mostrar como perdas animais aparentemente silenciosas repercutem na estrutura e no futuro das florestas. A dimensão autobiográfica dá concretude à ciência, enquanto o foco em interações ecológicas impede que biodiversidade seja tratada como uma coleção estática de espécies. O resultado é uma leitura informativa para quem busca entender por que o destino humano está ligado à continuidade das relações que sustentam a vida selvagem. Se você quiser apoiar Mauro Galletti, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!